Ah, o nosso vice-coordenador, sim, senhor. Ouvido, não é garantia que os grupos parlamentares cheguem ao fim tal como começaram, portanto é bom. É, pronto. Vamos então. A senhora deputada Mariana Mortágua já tinha transmitido que era impossível estar cá, tinha uma reunião, até cheguei a pensar desmarcar, mas esta é a primeira de várias e, portanto, temos que assentar numa série de questões. Senhores deputados, eu peço a vossa compreensão, porque depois de estar meia hora a ouvir a senhora Presidente a completar uma resposta de 9 minutos, pedia que a vossa atenção. Então é o seguinte, os traços gerais já são de conhecimento, porque na conferência de líderes já foi dado o calendário em traços largos, portanto... Dia 12 entrará o orçamento, teremos a audição na Generalidade do Ministro de Estado das Finanças no dia 23, da Senhora Ministra do Trabalho, Segurança e Solidariedade Social no dia 24, não,
dia
26, peço desculpa, exato, eu sabia que havia um fim de semana para o primeiro, portanto 26, e temos a votação na Generalidade no dia 28, iniciando-se as audições ministeriais a seguir. Ora, temos aqui várias questões. Temos que ponderar, e precisava da vossa anuência ou não, que é, desde logo, o seguinte. Nós vamos começar com audições, portanto, no dia 23 e, a partir do dia 12, temos o orçamento em cima da mesa. Temos várias audições pendentes. Nomeadamente, só para terem uma ideia, destas, a Comissão de Mercado e Valores Mobiliários respondeu que só pode vir cá no dia 22 à tarde, SIC. A Autoridade da Concorrência pode vir no dia 14 e o Banco de Portugal pode vir no dia 22. Quer dizer, poderia vir antes, mas temos as jornadas parlamentares do PSC, portanto, não pode vir antes. Portanto, o primeiro dia disponível é 22. Qual é o problema? Dia 22 é uma quinta-feira. E desde logo é o seguinte, há duas entidades que podem vir só na quinta-feira, sendo que uma à tarde temos plenário, portanto seria a final da tarde, que era a CMVM. O Governador do Banco de Portugal pode vir no dia 22, o dia todo. Podia vir de manhã, mas dia 22 é o dia dos grupos parlamentares, quer dizer, estariam disponíveis, não estariam, não estão, portanto está excluído amanhã. Pode vir à tarde, mas isso impediria que viesse a CMVM, porque essa só poderia vir à tarde. E no dia seguinte temos o Ministro de Estado das Finanças. Portanto, o que é que fazemos? Mantemos? Passamos para depois do orçamento? Não, essa era a primeira pergunta, era uma questão prática e inultrapassável. Portanto, ao fazermos uma audição ao Governador de Portugal no final da tarde de quinta-feira, ou vamos suspender essas audições e passa tudo para depois do processo orçamental, certo? Não, podemos ouvir a Autoridade da Concorrência, acho que dia 14 é o dia que podia vir, esse eu penso que... Penso que podemos fixá-lo, porque é logo 2 dias depois da entrada ainda...
Dia 22 era
CMVM. É? Não, dia 22 ardeu, quer dizer, dia 22 era o dia em que se podia vir quer o ministro, quer a CMVM. Perdão, CMVM pode no dia 22 à tarde, o ministro poderia no dia... Gosto de ver com o ministro. O governador pode vir no dia 22, de manhã ou tarde, mas de manhã é uma quinta-feira, portanto, só com a anuência expressa a todos, portanto, não poderia, portanto, só temos a tarde de dia 22 para ouvir uma de duas entidades. Sendo certo que nenhuma delas é coisa pouca, até porque o governador seria não só sobre o plano de atividades, tal como acabámos de fazer, como também sobre todas estas questões, que aliás, entretanto, também com a Comissão de Inquérito, penso eu que também a coisa está acautelada em termos de audição. Mas o que eu perguntava era se vamos confirmar alguma destas audições ou se, atendendo ao processo orçamental, passa para depois. Desculpa. É? Temos a CMVM, sim, porque a Autoridade da Concorrência poderá no dia 14, fica pendurado. Pronto, então está assente. Pronto, então a CMVM e o Banco de Portugal serão informados de que.
Sobre o relatório de atividades do ano.
Sim. Não, seriam deste.
Dois anos depois. Mas se são só duas, conseguimos metê-las em dezembro.
Podemos, pronto. Mas, portanto, era só esta. Fazemos
a dia 14.
Fazemos a dia 14, a Autoridade da Concorrência.
Hã?
Dia 14?
Dia 14, não. É o. Uma quarta-feira. Será. Pronto. Então. Os dois passarão para pós-orçamento e este não para pós-orçamento. Ok.
Agora, talvez fosse o agarrar já, nomeadamente, a agenda do governador, que é mais complicada que a da CMVM.
Sim, sim, ok, certo.
Claro, para não deixar que ele depois diga. Não é com desculpa, mas quer dizer. Com justificação a dizer que há tantas coisas marcadas.
Não, será já informado pelos serviços, atendendo aos constrangimentos do processo orçamental que terminará, por exemplo, no dia tantos de tal, a partir daí indicar a primeira data disponível e nós fechamos isso. Pronto, ok. Ora, isto está, portanto, era a primeira questão. Outra, já só para acabar com questões de agendamentos. Nós teremos para dia 6. Peço desculpa que tenho aqui uma série de folhas. Tenho que ir ao oftalmologista outra vez. Não, certo. É que eu tenho-as aqui, mas tenho, os óculos já não me servem. E, portanto, pronto. Dia 6 vamos ter a DECO. Aquelas das audições das PPLs, da especialidade da PPL 43, a PPL 15. Certo? Vamos ter no dia 6 a DECO. A Ordem dos Contabilistas Certificados e a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Pronto, dia 6 de outubro, terça-feira à tarde. Mas é aquela grelha que nós acordámos que é curtinha e, portanto, conseguimos fazer 3 à tarde. Há a possibilidade de, no dia 13, portanto, na terça-feira seguinte, arrumarmos, perdoa-se o plebeísmo, essas audições com a Liga dos Bombeiros Portugueses, a Autoridade Tributária e a Senhora Provedora de Justiça. Seria na terça-feira seguinte.
Dia
13. Portanto, estes 3 de 6 de outubro estão confirmados. Já seguiram as convocatórias. Agora estava pendente desta conversa, uma vez que é tudo depois do dia 12, está certo que é logo o dia seguinte, mas dia 13, teríamos estas 3 entidades. Portanto, não há objeção. Seria a Liga dos Bombeiros Portugueses, a Autoridade Tributária e a Senhora Provedora de Justiça. Eu só tenho um problema, partilho convosco, é quase protocolar, é convidar a Senhora Ministra da Justiça, a Senhora Provedora de Justiça, para vir fazer uma especialidade numa grelha curta. É assim uma coisa que eu confesso que tenho algum engolho.
É?
Sim. Não, está aprovado, foi nesses termos, exato. Ok. Sim.
Não, podemos é largar a dreia, se for na dignidade, há perguntas que o meu colega tem muitas perguntas.
Atenção, que também tem a ver com isso. Tanto a Autoridade Tributária quanto a Liga dos Bombeiros Portugueses vêm relativamente a duas PPLs. Alteramos a grelha ou não? Quer dizer, é quase impossível.
É?
Sim, a PPL 43 e a PPL 15.
Madeira.
É sempre a Madeira.
Força do
Regional da Madeira, que prevê a isenção de IRS nos bombeiros que trabalham de voluntariado. Voluntariado enquanto bombeiros.
Não, sabes, a questão é que as outras vêm só por uma PPL e, portanto, aquela grelha só uma ronda de... Pronto, e o que está previsto para isso, nas outras audições todas, é uma grelha única, uma ronda única, 3 minutos por grupo parlamentar, 1 minuto e meio para os deputados únicos, e se for imprescindível, ainda se põe aos 2 minutos. Mas é uma coisa que... Só que neste caso são duas das para PPLs.
São duas
PPLs
sobre o mesmo tema, nada menos.
Não, a outra não. Essas duas são, mas a outra é diferente, a 43.
AT, só AT.
AT.
AT é que tem duas coisas completamente. Não é bombeiros, não tem outras coisas completamente. Aí se calhar faz sentido, mas em relação à Liga dos Bombeiros, acho que
os bombeiros é mais que
um. Sim, o tema é o mesmo. Mas continua a ser ronda única.
Sim,
e resposta final. Ok, então a AT fica 5 minutos, essa ronda?
E a
Provedora de Justiça. E a Provedora de Justiça, ok. AT e... Ok, 5 minutos. Pois, isso ainda vamos ver. Ok. Não. Duas rondas?
Fazer duas rondas e 5 minutos de
gerido livremente. Se alguém quiser concentrar-se só numa, gasta 4 minutos numa e numa outra. Isso para não aumentar o tempo.
Não, estou a ver que a audição de 3 de outubro vai ficar complicada. Pronto, a 6 de outubro essa já está agendada. A outra vamos ter que...
5 vezes.
É que isto é no pressuposto de ser muito rápido, se já não começa a ser, já não se começa. Não, a grelha única, ronda única, 3 minutos mais 1 minuto e meio duros, dá 45 minutos por audição. Portanto, a partir do momento em que estamos a pôr 5 minutos e mais, passa de 1 hora de audição cada, quer dizer, já não dá para fazer isto. Dá para duas. Uma vai ter que saltar. A Liga dos Bombeiros junta.
Nós não podemos assumir, há duas rondas,
não é? Não, até agora estava só uma, mas chegámos à conclusão que não dá. Mas são duas matérias em quem?
Só
a AT. Então, se calhar, salta, entre aspas, a AT desta audição e vê as outras duas.
Pronto,
mas, em princípio, então vamos lá ver. Tentamos encaixar isto, sendo que o cenário Liga dos Bombeiros e Provedora é um conjunto. Se a AT for problemático, que são dois, fica a AT pendurada para outras núpcias. O problema disto é... Ok. Bom, vamos ver se conseguimos fazer estas... A gente não... Passam também para...
Uma ronda 3 e outra ronda 3.
duas rondas conjuntas de três. Seria sempre conjunta, a resposta nunca são duas rondas de três.
Ah?
Não, mas a Liga dos Bombeiros também está a PPL 15. A PPL 15 também está. O PS pediu a Liga dos Bombeiros para a PPL 15 também. Portanto, não é só... O tema é o mesmo. É bombeiros. Bom, duas rondas de três para a provedora e para a AT. É isso? Ou não?
Hum? A provedora de justiça só vem cá sobre um tema.
Não, não esquece a dignidade da coisa. Não, a partir do momento em que vem, a partir do momento em que... A minha questão era ter que vir para isto, para uma especialidade. Quer dizer, eu convidá-la aí, querendo mandar uma pronúncia escrita. Mas se assim não é, a dignidade não é para mais dois minutos. Saí daqui com grande dignidade. E minha... Hã? Pronto, ok. Portanto, então a senhora provedora fica com a 3 minutos por grupo e 1 minuto e meio DURP, resposta conjunta. Depois o que tem... A AT é que tem 2 de 3. Pronto, ok. AT, 2 rondas de 3. 2 vezes 3. Pronto. Ok, está. Isso é a última coisa. Pronto.
É ser rigoroso no tempo.
Tá, sim, na resposta,
das
certo.
Entidades.
Das entidades, eu sei. Pronto, tem a ver com isso. Ok, já está. Pronto, isto já está. Este ponto também já está. Seguinte, também tem a ver com isso. Audições regimentais dos ministros. Tem a ver com esta questão. Diferentemente do que sucedeu até hoje, nós deixámos de ter competência para fixar os tempos. Será a Conferência de Líderes a fazê-lo, porque o artigo 104 do Regimento passou a dizer quais são as especificidades das audições regimentais e também determinou que as audições no âmbito do orçamento contam para as regimentais. Presumo que conheçam a grelha indiciária, quer dizer, que está na Conferência de Líderes, portanto há 1, 2, 3, 4 grupos no que diz respeito a tempos. 9 minutos para o PS e PSD, 8 minutos para o Bloco e o PCP, 7 minutos para o CDS, o PAN e o PEV e 3 minutos para os DURPs. Não sei se tem alguma pronúncia sobre isso. Sim. Tem que sempre ficar fechado esta semana. Portanto,
certo,
é só...
mas esta grelha que temos aqui é como se... Foi elaborada na Conferência de Líderes, é meramente indiciária.
Ainda é indiciária, não está aprovada. Foi enviado um mail a todos os presidentes de comissões, porque isto não é uma matéria...
Projeto.
É. Foi enviado um mail a todos os presidentes de comissão como pedido de pronúncia, pronunciar-me-ei na sequência desta reunião, porque isto tem a ver com os audições regimentais, não necessariamente só com o orçamento, portanto é o que é que cada presidente pensa sobre isto. E eu perguntava-vos o que é que entendem... Concordam judiciariamente com isto, quer dizer, não vamos falar da questão da representatividade e de acabar com os tempos, que isso é uma conversa que já ficou resolvida, bem ou mal, no regimento. Estamos apenas na sua concretização temporal. Eu confesso que numa análise aqui muito na diagonal, a única coisa que eu acho estranha é o PEV ter 7 minutos, porque são 2, portanto, eu acho que devia haver um... Em termos na lógica da proporcionalidade, parece um bocado distorcido, mas também não é por aqui que o gato vai às filhotes, portanto, se eu estou falando a história.
Eu gostava só de fazer uma reflexão sobre isto. Precisamente, e não entrando no debate, porque esse está, como disse, acabou de dizer o Sr. Presidente, e concordo, é um debate que está fechado, no sentido que se assumiu que deve haver uma proporcionalidade. Portanto, não vou já discutir se é bom ou se é mau, está assim, e é isso, e é nesse pressuposto que a reflexão se me coloca. Eu tive a olhar, de facto, para isto, e também tive a olhar para as outras As outras grandes foram aprovadas na comissão, na conferência de líderes, e pronto. E em particular vi que houve nessas outras grelhas um esforço de aproximação dentro daquilo que é possível, sabendo que a proporcionalidade aqui nunca será uma matéria suscetível de ser cumprida, mas, do ponto de vista matemático, digamos assim, de uma aplicação matemática da proporcionalidade, mas olhei para algumas sugestões. E, sinceramente, vi um exemplo, e é essa que punha aqui à consideração, punha à reflexão, sem ter uma opinião ainda fechada sobre o assunto. Vi, por exemplo, que nós temos, que a Conferência de Líderes aprovou para o debate com o Governo sobre política geral, caso concreto com o Primeiro-Ministro, uma grelha, onde faz um exercício de proporcionalidade, digamos assim, um pouco mais diferenciado, se é o termo será o correto, relativamente àquela proposta que iniciária nos é apresentada para a Comissão. E, portanto, sinceramente, procurando aqui alguma analogia, alguma equiparar estas matérias, e considerando até porque, se é para o Primeiro-Ministro, por maioria de razão é para o Ministro, não tenho nenhuma dificuldade com isso, a pergunta é se este exercício, e é isso que punha à consideração dos seus deputados, e, portanto, se este exercício que é proposto, que é aprovado pela Conferência de Líderes para este debate, não podia ser, com alguns ajustes, como é óbvio, replicado na grelha que nós ponderássemos na nossa... Não sei se todos têm conhecimento de qual é esta grelha, se não, mas em síntese eu posso dizer que é uma grelha que dizia 9 minutos para o PSD, 9 minutos para o PS, 7 minutos para o Bloco de Esquerda, 5.30 para o PC, 4.30 para o CDS, 3.30 para o PAN, 3 para o PEV e depois 1 minuto e 30 para o Chega Iniciativa Liberal, se bem que isto depois é replicado, porque é induplicado, porque tem duas rondas, mas, portanto, digamos que esta grelha tinha de uma vantagem, reduzia um bocadinho mais o tempo destas audições, estão a ser muito longas. Temos, pois, todos ainda a questão dos 2 minutos, como sabemos, que é... Temos assegurado por isso, sem prejuízo que também se pudesse fazer aqui alguns ajustes, não me parece que também que tenha alguma dificuldade, por exemplo, em dizer que o tempo para o Chega ou para a Iniciativa Liberal ainda seria inferior àquele que é dado a um deputado individualmente, por exemplo, numa perspectiva de um ajuste. Mas pronto, à volta disto, acho que era uma boa base de trabalho, se isto não suscitar dúvidas especiais a qualquer um dos seus deputados.
Eu só tenho uma dúvida. Pronto, basicamente mais 30 segundos.
Temos quais audições no âmbito da especialidade?
Peço desculpa.
A especialidade.
Sim. Portanto, isto será fixado pela Conferência de Líderes depois desta tal ronda aos presentes comissões. Eu só tenho uma dúvida em termos de procedimento, porque isto será esta grelha, mais 30 segundos para um lado, menos 30 segundos para o outro. Há aqui apenas uma sugestão que eu acho estranha, mas queria ver se concordam comigo ou não. Portanto, os não inscritos não têm lugar na nas audições regimentais, não têm lugar na primeira ronda. Pronto. Não intervém. Não, aí não é, a dúvida não é essa. A dúvida é o mecanismo compensatório que está previsto e que eu tenho sérias dificuldades. Que é, vem proposto que na segunda ronda, que é aquela de inscrição individual, portanto, passará a haver só duas rondas. Estamos todos com o quadro mental de sempre das três rondas, portanto, passará a haver apenas uma ronda e a especificidade desta é que o tempo é tipo antigas comissões de inquérito, ou não. Pergunta-resposta até gastar o tempo, ou faz uma pergunta de 8 minutos, ou gasta os 8 minutos a fazer várias perguntas, sendo certo que quem responde também tem o mesmo tempo. Portanto. Mas está aqui a dizer, na segunda ronda, os deputados não inscritos usam da palavra em primeiro lugar. Confesso que tenho alguma relutância em anuir isto, porque os deputados não inscritos não têm uma... não podem usar de uma representatividade distorcida. Ou seja, na segunda ronda, eu compreendo que sejam os primeiros a falar depois de serem dados a palavra aos deputados, tendo em conta a sua representatividade parlamentar. Porque o primeiro deputado do PSD que não interveio na primeira ronda, a que título é que não é o primeiro também a intervir na... Fala um de cada e, portanto, o quarto será o deputado não inscrito e já está a ter uma prerrogativa relativamente aos demais. Tenho alguma dificuldade em perceber o que é que na segunda ronda, em que estão 230 sentados à espera de dizer para uma pergunta, seja o primeiro deputado não inscrito. Nós estamos a falar de DURPES, estamos a falar do deputado não inscrito. O deputado não inscrito já tem uma... no meu entender, já tem uma prerrogativa. Se for o primeiro a falar antes de poder haver duplicação de tempos ou de intervenções dos maiores grupos. Mas pronto, também... Lá está, não vale a pena estarmos a perder muito tempo com isto, porque isto será a conferência de líderes a fazer e não nós. Sim, sim, diz.
Primeiro, aquilo que o Sr. Presidente disse faz todo o sentido nesta perspectiva de foi pedido que nós nos pronunciássemos e, portanto, em princípio, não é para meter na gaveta. A parte do princípio que a pronúncia que as comissões façam chegar vai ser ponderada ou não. Claro, se forem coisas completamente contraditórias, a conversa de líderes terá que dizer esta sim, esta não.
Salomonicamente, exatamente.
Mas, caso contrário, ser ponderadas. E nessa perspectiva, quer os tempos, quer essa questão pertinente que estava a colocar, eu acho que deve, se concordarmos, deve fazer chegar-se à Conferência de Líderes como a reflexão que aqui foi produzida. Pronto, sob os tempos, por mim, de facto, a proposta que veio da Conferência de Líderes se peca é por pouco proporcional, vamos dizer assim. E, portanto, parece ser mais proporcional, espelhando mais essa orientação, aquela que foi apresentada agora pelo Partido Socialista e que não é uma invenção do Sr. Deputado, porque já está espelhada no debate com o Primeiro-Ministro. E, portanto, a Conferência de Líderes já decidiu nesse sentido no debate com o Primeiro-Ministro, em que procurou assegurar uma proporcionalidade entre as diversas forças políticas. Partilho também que os deputados únicos, de facto, deveriam ter pelo menos os 2 minutos, que tem depois um outro deputado normal, acho que é bom senso. Quanto à segunda ronda, atribuir aos deputados não inscritos, que nem sequer fazem parte da comissão, mas que têm direito a participar nos trabalhos, o privilégio de falar à frente de todos os outros, parece um bocadinho extemporâneo e também devíamos fazer chegar essa preocupação.
Antes de dar a palavra ao deputado Duarte Alves, só para clarificar que eu tinha até feito uma sugestão de redação em que tinha posto, no mail que iria responder, na segunda ronda a palavra deve ser dada de modo intervalado aos deputados que se inscrevam, tendo em conta a representatividade parlamentar, devendo os deputados não inscritos usar da palavra antes que os deputados que integram grupos parlamentares a possam usar pela segunda vez. Isto já permitiria saberem que não vão ficar para o final, mas que... Duarte Alves, peço desculpa.
Bom, eu percebo que o PS e o PSD têm um interesse em puxar pela lógica da proporcionalidade, é o que faz sentido na sua ótica, mas eu penso que é importante nós vermos que a proporcionalidade não pode ser nunca absoluta. Isso nem nenhuma destas soluções é absoluta. E não é porque, ao mesmo tempo, temos que ter também uma preocupação de diversidade entre dos tempos, para também não estar o PS e o PSD a falarem sozinhos. E, portanto, eu parece-me que esta grelha que é proposta do debate com o Governo sobre política geral não se adequa a uma discussão em especialidade. Uma discussão em especialidade adequa-se muito mais a aquela... Portanto, a grelha que está proposta para as audições em comissão. Porque numa comissão é natural que haja, que a proporcionalidade seja um pouco mais, um princípio um pouco mais relaxado, porque estamos todos a procurar apurar opiniões já dentro de um, enfim, de forma mais específica, o que exige algum tempo de intervenção maior do que propriamente um debate em plenário. E este debate do Governo sobre política geral que eu estou aqui a ver é no pressuposto que há duas rondas. Mas nós estamos a falar de uma só ronda. E, portanto, isso também iria altera já significativamente. Nós, nos anteriores orçamentos de Estado, tínhamos 8 minutos mais 5. E depois as rondas dos 2 minutos. Agora passaríamos a ter 5 minutos e 30, uma só vez, e depois só a ronda dos deputados, digamos assim. Portanto, isso parece-me... Para já, penso que temos que avaliar o número de rondas. Não sei se... Pronto, e por isso é, então se é assim que diz o regimento, muito provavelmente é por isso que a grelha que está proposta para as comissões corrige, de alguma forma, aquilo que está aqui nesta proposta do debate com o Governo sobre Política Geral, porque tem duas rondas, onde aí a questão já se altera significativamente. Portanto, eu penso que a trabalharmos numa base, devia ser na base inicial, que eu nem apanhei muito bem qual é que são os tempos que são dados, mas... Pois, eu acho que a base tem que ser esta.
O único da diagonal que eu vi era o PEV, que tinha o mesmo que o CDS e o PAN.
O PAN também só tem mais um deputado que o PEV, portanto, isto se formos a ver por aí, nunca mais lá chegamos. Isto há sempre uma diferenciação entre um grupo parlamentar e um deputado único, que é histórica na Assembleia da República. Mas, de qualquer forma, eu penso que a base deve ser essa e não uma base que ainda aprofunde mais o princípio de proporcionalidade, que nos parece que num debate de especialidade é menos... deve-se ir por outros critérios do que apenas o critério que aqui está no debate sobre política geral. O que é que... sobre os 2 minutos, eu acho que não deve haver nenhuma... preponderância para os não inscritos, naturalmente. Ou seja, na primeira volta que se dê a todos os partidos, imediatamente falam os não inscritos no final. Eu penso que isso é o mais adequado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, em relação, no fundo, segundo aquilo que foram as palavras do Sr. Deputado Duarte Silva, no que respeita a não podermos, de alguma forma, tentar espelhar a grelha que está prevista para a audição ao Sr. Primeiro-Ministro, porque atendendo às características do trabalho na especialidade e à audição, que no fundo também se pretende aprofundar aquilo que é a informação não só transmitida pelos senhores ministros e secretários de Estado, como também as dúvidas que naturalmente vão surgir em torno das diferentes propostas e medidas do orçamento. Portanto, parece-nos que efetivamente é importante não se fazer este exercício e acompanhamos aquela que é a grelha proposta da nossa parte. Não obstante haver esta equiparação do PEV com o PAN e com o CDS, não temos qualquer questão a opor, até porque achamos sempre que qualquer participação é salutar ao nível das diferentes forças políticas. Portanto, não é por aí de facto que a questão se dá. Obviamente compreendendo aquela que é a sua proporcionalidade. Agora, a proposta que está em cima da mesa do PS e do PSD, que nos parece manifestamente insuficiente para aquilo que é uma necessidade clara e manifesta em todas as audições do Orçamento de Estado, de podermos esgotar aquelas que são as dúvidas em torno das propostas e que muitas vezes até têm um efeito manifestamente positivo para aquilo que são os trabalhos das comissões.
Secretário Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou aqui numa posição um pouco complicada porque eu estive no grupo de trabalho de regimento, portanto, tenho solidariedade com a decisão que foi tomada, então não vou dizer o que é que votei lá. E na Conferência de Líderes também participei na discussão. Acho que não tem nada a ver um debate com o Primeiro-Ministro com o que vamos fazer das audiências aos ministros em sede de orçamento, portanto, que acho que o paralelo, se formos para aí, todas as outras grelhas tinham diferenças de proporcionalidade que também devíamos acolher, e aí se calhar com mais justificação do ponto de vista da substância que estava a ser discutido. E curiosamente, talvez espante alguns, não vou sequer discutir a diferença entre o tratamento do PEV, que nunca foi eleições, o do Iniciativa Liberal que até foi. Não. Bem, está bem. Portanto, não vou discutir. Portanto, não vou... Certo. Portanto, eu também vou ter uma facção que também vai estar em coligação e a gente depois logo vê. Não vou discutir porque realmente há um... E não é por ser histórica a diferença entre os deputados únicos e os grupos parlamentares. Não é por isso. Porque isso é a história, como um bom liberal sabe, nem sempre não faz jurisprudência. Agora, do ponto de vista do tratamento das rondas, aí sim, porque a discussão que foi tida a propósito dos não inscritos tinha a ver com um fator que não é totalmente especificado e não tem a ver com a importância relativa dos deputados. Tem a ver com o facto de, provavelmente, um não inscrito, se fosse sempre o último a falar, seria talvez o 15º ou 16º a fazer essa intervenção. E isso poderia significar que já os temas estavam esgotados, etc. E, de facto, não têm mais tempo nenhum, praticamente, de intervenção em nenhuma das outras grelhas, como devem ter reparado. Portanto, foi uma tentativa de fazer uma espécie de compensação. Mas a discussão foi tida que era excessiva a compensação de serem eles abrirem a segunda ronda e que ficaria aquilo que o Sr. Presidente acabou de mencionar, que é de que seriam os primeiros a falar depois de todos os outros que ainda não tivessem falado. Porque há deputados que, participando na primeira ronda, desejam também intervir na segunda, e a segunda, o não inscrito ir depois da segunda vez num deputado de um grupo parlamentar, isso já seria de facto excessivo. Portanto, do ponto de vista do e-mail que tem que enviar com a reação desta comissão, eu acompanho essa sua sugestão e acompanho também aquilo que o deputado Duarte Alves e a deputada Inês Sousa Real disseram, que neste caso a proporcionalidade relativamente às audições para efeitos de orçamento não deve ser alterada em relação ao que foi proposto pela Conferência de Líderes.
Agradeço. Ainda, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, já agora só dizer, a querelha que está a ser aqui pensada não é só para o orçamento, é para todas as audições regimentais, não é? Portanto, sempre que cá vier o Ministro das Finanças, será essa que se aplicará ao longo do ano. Sr. Presidente, eu penso que no segundo ponto estamos de acordo. No primeiro, eu compreendo que um processo de especialidade não é mesmo, não é igual. Compreendo que a grelha do debate com o Primeiro-Ministro até tem duas rondas. Mas também compreendo que um partido que tem 100 deputados ter só mais um minuto que um partido que tem 10, quer dizer... Não sei. Muitas vezes, como sabe, nas audições, até nas audições orçamentais, muitas vezes vêm os deputados, até todos do grupo parlamentar do PCP, colocar questões do seu distrito. E, portanto, significa que, se calhar... Tem mesmo, os mesmos 10 que acaba o Partido Socialista a fazer. Portanto, é só para dizer que isso acontece. Portanto, agora, um minuto a separar quem tem 10 deputados e quem tem 100 parece-me claramente injustificado. Porventura, Sr. Presidente, podemos tentar encontrar aqui uma solução intermédia, que é, ao passar os dois primeiros, por exemplo, para 10, 10, 8, 6, ou 10, 8, 7, ou manter os 9 e baixar os outros para 7 e para 6, de modo que haja aqui um fator que diferencie um pouco mais quem de facto tem 100 deputados, em vez de ter um minuto, ser 2 minutos. Acho que é o mínimo que poderemos aqui tentar consensualizar. Isto, não sei se o Partido Socialista se rever algo deste género, mas estou aqui a tentar construir uma coisa que possa aproximar. Portanto, que haja uma diferenciação não de um minuto, mas de dois. Ou ficar 10, 8, 7, ou 10, 8, 6, ou, em alternativa, manter os 9 e baixar o segundo grupo para 7 e os outros para 6.
Está registado, depois responderei nos termos que me são solicitados, porque os outros presidentes, até a maior parte, já respondeu. Eu é que entendi que, antes de eu expressar a minha opinião, deveria ouvi-los. Alguns outros foram... A maior parte foi dando o ok, embora alguns sublinhando também que achavam que havia um déficit de proporcionalidade, portanto... A Conferência vai decidir. Esta segunda questão é que eventualmente alterarão. Eu queria uma coisa dos senhores deputados, porque esta sim é que nos... Essa é a nossa competência. Ainda não nos não tiraram. Que é a audição das entidades que não os ministros, as grelhas. Nós temos que somar à ANAFRA, à Associação Nacional de Municípios, ao SES e ao Conselho de Finanças Públicas, o Tribunal de Contas, porque entrou em vigor a norma na Lei de Enquadramento Orçamental que prevê a audição do Tribunal de Contas. Pronto. Os senhores deputados que aprovaram a Lei de Enquadramento Orçamental ficam a saber que aprovaram também a audição do Tribunal de Contas. Estava previsto a existência de duas rondas, quer dizer, agora é que estamos a ver que se calhar isto deixa de fazer sentido, porque era também na lógica em que as audições dos ministros eram três rondas. Estava previsto uma ronda por grupo parlamentar de 5 minutos e 1 minuto e meio por DURP. Primeira ronda, segunda ronda, 3 minutos para cada grupo parlamentar e 2 minutos por deputado, incluindo DURPs. Isto não sei se agora não me parece muito tempo comparativamente com o tempo dos ministros. Portanto, se calhar que fazíamos também só uma ronda, não tem, se os ministros só têm uma ronda, não me parece fazer sentido que estas entidades tenham duas rondas. Pronto, certo? Até aí, acho que chega. Fazemos só uma ronda de 5 minutos para cada grupo e 1 minuto... Porque esta nós podemos não ter representatividade, não ter proporcionalidade. Certo?
Sr. Presidente,
a proporcionalidade decorre do regimento. Portanto, é que podemos manter o que tínhamos. Sim.
Não, pois, estou a pensar alto. Se nós deveríamos ou não importar a regra da proporcionalidade para aqui. Se entendermos que sim, a sugestão era aplicar a grelha padrão do plenário, por exemplo.
Que é 5 minutos para os grandes, que é a única, peço desculpa, que é a única que eu fixo, porque é aquela que se eu tiver que intervir.
Pois é, 4, é que faço. Acho que é 4 para o PCP, para o coisa, e depois 3 para os restantes.
Sim, 4,
3. Pronto, quero aplicar para manter. Mas na segunda ronda. Não
há segunda ronda, a segunda ronda é 2 minutos.
São 2 minutos, é isso, mas permite que
suprimimos, sim. Suprimimos a segunda ronda e ponhamos a grelha padrão.
Minha sugestão.
Que é a grelha padrão?
Do plenário.
Do plenário.
É a grelha de?
Antiga grelha de, agora é 5 minutos para o maior, antes era 3 minutos para todos, agora está diferenciado. Vocês costumam falar quanto agora no plenário? O PS é 5 minutos, é? Então, sim, aquilo é relativamente aproximado. Então, se fazemos a sugestão de grelha. Não temos que fazer, nós é que vamos deliberar. Grelha padrão. Quanto é que. 1 minuto? 1 minuto liberal. Pronto. Tá, ok. Sim, é uma pergunta. Pronto. Isto ainda não está fechado, mas temos que ter só. Ainda voltamos a falar sobre isto, porque esta é a competência nossa. Certo. Tá. Sim, dá. Ok. Não, isto é para o ministro, é para a ANAFRE, para a NMP. Sim, dá. Tá. Mais ainda. Exato. Ok. Então. Faremos isto e depois circular. Ainda hoje não estamos a ter nenhuma decisão definitiva. Faremos. Queria era saber o que é que achavam. Não íamos manter duas rondas quando os outros não estão. Duas, só para arrumar já a questão dos ministeriais. Temos uma proposta de calendário das audições regimentais. A CEAP já mandou. Que era a primeira audição regimental, porque é o regimento que o diz, é a do orçamento, portanto, será agora, o Sr. Ministro das Finanças, será em fevereiro, 9 de fevereiro, 9 de fevereiro, 13 de abril e 22 de junho. Isto seriam as datas das audições regimentais.
Quanto de junho?
22 de junho. Portanto, primeira, orçamento, segunda, 9 de fevereiro, 13 de abril e 22 de junho. Eu até acho que esta sugestão prejudica, entre aspas, o ministro, na medida em que a de 13 de abril, mais 3 dias, e já vinha fazer o programa de estabilidade. Porque senão vem aqui, 2 dias depois está a fazer o programa de estabilidade. Mas não havendo objeção, acho que se aceita. A sugestão é do próprio, quer dizer, é o que eu digo. Se prejudica na medida em que está aqui uma que, se derrapasse três dias, já ninguém contestaria e iria feito. Mas pronto, não há objeções, não há objeções. Agora, era uma questão que foi suscitada pelo PSD na última reunião ordinária, o tal. Nem de propósito, aqui a questão do reforço, etc. Nem de propósito, e aqui a doutora Ângela acabou por ser minha testemunha, porque o senhor coordenador ligou-me quando eu estava a tratar da intendência da COF, que era o seguinte, que tem a ver com a lei de enquadramento orçamental e as novas responsabilidades que têm, que incumbem à UTAL. Eu sugeri, antecipei, relativamente a essas questões, a possibilidade de ser solicitado um destacamento ou uma requisição extraordinária, urgente, de reforço pessoal, e o senhor coordenador declinou. Pronto. E declinou com uma razão, um argumento que me parece pertinente, que é a impossibilidade de poder requisitar à única entidade que tinha condições de facultar pessoal especializado para a matéria, que é a DGO, que nesta altura do campeonato, é verdade que não dispensará ninguém, portanto foi o que ele referiu, não tenho interesse em ir buscar outro serviço, só gerará entropias, e portanto tinha grande interesse de pedir à DGO, que tem pessoal qualificado, mas sei quem são, portanto não saem no processo eleitoral. Ou seja, tempestivamente essa questão não se colocará. O que é que ele sugere? E fazia um apelo aos partidos, mas eu acho que não é possível comprometermos-nos, enquanto partidos, relativamente ao momento da solicitação destes estudos, porque se o dia 12, que é o que está no calendário, for o último dia para a apresentação de propostas, não creio que alguém se consiga comprometer a dizer que apresentará essas propostas, esse pedido de estudo, antes do dia 12. Deveria fazê-lo. Mas não acredito que alguém se comprometa a fazê-lo. Mas é evidente que quanto mais cedo se puder exercer esta faculdade, mais cedo se consegue gerir os recursos humanos. Mas o que é que sugere, e era essa questão que eu fiquei de transmitir aqui, que havia o compromisso da UTAL de fazer um relatório bastante mais circunstanciado do que o ordinário, para a audição, para a primeira audição do Ministro das Finanças, de modo a habilitar os deputados com bastante mais informação do que o costuma fazer, ou seja, carregava bastante o primeiro relatório, para a eventualidade de não ter condições de fazer o segundo se tiver a responder a pedidos, porque é o previsível. Eu confesso, da minha parte, adiantei, eu não tenho objeção nenhuma, porque compreendo que, de facto, tendendo ao universo, não há condições para o fazer, mas, obviamente, tinha que colocar essa questão. Deputado Fernando Anastácio.
Eu, sinceramente, tenho algumas reservas sobre essa metodologia. É assim. O tal tem as responsabilidades próprias que já tem, que é fazer a abordagem da proposta do Orçamento de Estado. Se faz mais carregado, menos carregado, com mais pimenta ou menos pimenta, ou com mais recursos ou menos recursos, é uma responsabilidade da UTAL. E, portanto, não é. E não pode ser a forma melhor ou mais eficaz com que faz aquilo que já são as suas competências e que têm cometidas, dispensá-la de uma norma que a UTAL, primeiro, sempre mostrou não gostar, no debate sobre a lei de enquadramento orçamental. E não é isso, mas o poder legislativo cabe aos deputados, cabe à Assembleia da República. E foi isso que foi aqui aprovado e foi isso que consta da lei. E o tal manifestou um princípio que discordava. E agora, perante a evidência da lei, apresenta uma solução de que é que haja já alguma, digamos, conivência dos deputados para que não venha cumprir com as suas obrigações, que é fazer
dentro daquilo que está obrigada, de pôr de acordo com a lei de enquadramento orçamental, no quadro das propostas de cada um dos partidos, aquilo que tem que ser sinalizado do seu trabalho. Portanto, à partida, uma coisa são as dificuldades de recursos humanos, outra coisa é o cumprimento da legislação. E, não, e o tal diz que não pode cumprir, mas também, também é muito, muito, muito concreta e muito... Aliás, rejeitando desde logo uma proposta, porque diz que só ali onde sabe que não há, não acredito que possa haver noutros sítios, mas é uma visão muito fechada sobre a visão de recrutamento e, portanto, à partida, o grupo parlamentar do Partido Socialista não se vê muito representado na ideia de deixar de acometer ao tal as responsabilidades que se correm da lei do enquadramento orçamental.
Não, não interpretei como alijamento de responsabilidades, pelo contrário, porque a lei prevê que o tal, se não tiver condições para responder, fundamenta e justifica porque é que não pode cumprir. A questão não é essa. A questão é precisamente para poder cumprir a sobrecarga que terá relativamente à análise das propostas que lhe sejam submetidas, que isso terá eventuais consequências sobre o segundo relatório em termos da sua dedicação. Por isso é que era apenas nesse sentido. Porque a lei diz precisamente isso. Já, se não puder cumprir, fundamentará e será apreciado num relatório ulterior e, portanto, isso ocorrerá. Quer dizer, se de antemão se disser que tem que fazer exatamente o que estava a fazer, isso é quase... atribui-lhe a garantia de que fará uma exposição a dizer que não pode cumprir aquilo com que foi sobrecarregado. Pronto. Então, tão simples quanto isso. Não interpretei exatamente ao contrário. Ou seja, era um esforço de tentar já...
Desculpe? Estava só a perguntar se é possível
desligar. Ah, sim, ok. Vou desligar. Tudo bem. Por acaso, mas está a vir. Não, está a vir frio. Não... Sim, não está desligado.
Não sei se vocês estavam a sentir... Vamos aqui ficar
congelados. Sempre todos os João Coutinho Figueiredo.
Senhor Presidente, queria aqui dizer uma coisa, embora eu só tenha experiência de um processo orçamental, portanto, se calhar o que eu vou dizer pode ficar ter uma amostra errada. Porque não sou nada partidário de que o legislador faz o que lhe apetece, depois não atribui recursos às entidades que têm que dar acobramento a isso e a realidade que se acomoda ao legislador. Isso não funciona assim. E, portanto, o que estou interessado é que o contributo da UTAU para a discussão orçamental seja o melhor possível, permita a discussão mais profunda e profícua possível. E onde é que entra a experiência do processo orçamental? Entra no facto de memória, o segundo relatório da UTAU do processo do orçamento de 2020 não acrescentou densidade extraordinária à discussão. E, portanto, se a questão for, dada a escassez de recursos, meter o recio na petesca, se a discussão for entre ter respostas cabais às dúvidas e às análises que os partidos podem pedir de acordo com a nova lei de enquadramento orçamental e ter o segundo relatório, como que tivemos relativamente a 2020, a minha escolha é clara. Prefiro ter umas análises bem feitas. E, portanto, não quero com isto desresponsabilizar o tal, porque não, também não é o que diz a lei, nós não podemos, obviamente, à partida estar a dizer que há partes da lei que não é para levar a sério, já está o país cheio de coisas dessas, mas se tivermos que fazer uma escolha entre pôr os recursos a funcionar no sentido de acabar a resposta aos pedidos de análise dos partidos, essa devia ser a escolha. Se ainda por cima o tal se compromete a que eu odeio o verbo carregar, porque não se trata de carregar. De tornar o primeiro relatório, começar provavelmente antes, não sei como é que eles vão fazer, porque o primeiro relatório devia ser tão bom quanto possível, não havendo outro concurso para os recursos. Portanto, admitindo que há aqui alguma bizarrice nesse compromisso, agora é que é, não é? Parece-me um bocado agora é que é. Mas que possamos fazer, de facto, se calhar até, não sei se através da Comissão, ou cada um dos partidos individualmente, em relação ao primeiro relatório, coisas que já sabemos, pelo menos já sabemos aqui mais uma vez, eu reporto-me uma experiência de um ano, não é? Mas que há coisas que no primeiro relatório de facto estavam ou omissas ou pouco densificadas. Se pudermos fazer, se estava a ser uma sugestão que deixava aqui, cada partido diz, olha, o primeiro relatório tem que pelo menos ter esta parte muitíssimo bem trabalhada para podermos achar que o segundo relatório é de facto menos importante que a resposta às análises que agora a nova lei prevê que a UTAU faça também. Portanto, nesse sentido, também como o Sr. Presidente quase intuitivamente respondeu ao UTAU, não vejo objeção e posso inclusive ver vantagem, porque mais uma vez se exigir cada vez mais competências e responsabilidades à UTAU e não lhes dar os recursos correspondentes, é óbvio que alguma coisa vai ter que ceder.
Eduardo Pacheco e depois Eduardo
Alves. Sr. Presidente, há aqui uma resposta a esta questão que eu diria uma resposta estrutural e uma resposta conjuntural. A resposta... Não, mas é que eu acho que para que daqui a uns meses não estarmos com a mesma... a ter um debate semelhante, eu acho que deveríamos fazer salientar ao Sr. Presidente da Assembleia a necessidade de se desenvolver as diligências para reforçar o quadro da OTAU. Se é preciso fazer concurso público, faça um concurso público, etc. Porque sabemos que isso não é de um dia para o outro. E se nós só daqui a uns meses é que nos debruçarmos sobre o problema, o mais provável é que em outubro do ano que vem estarmos ainda confrontados com a mesma situação. A dizer, ok, portanto, vamos tentar que essa situação, se quer dizer estrutural, seja resolvida avançando com esse pedido. O quadro não está totalmente preenchido, ninguém está a dizer vamos aumentar o quadro que está previsto para o tal, é preencher os lugares em falta. Segunda, para a resposta conjuntural. A resposta conjuntural, eu partilho um pouco aquilo que disse agora o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, nesta perspectiva, sinceramente. O primeiro relatório é o essencial, porque todos nós vamos para a audição com o Sr. Ministro das Finanças, bebendo muito daquilo que é o relatório do tal. A segunda audição do Ministro das Finanças já é muito mais a análise que nós próprios fizemos, das propostas de alteração, dos debates que aqui fomos detectando, etc. O relatório, ok, é útil, mas já não tem a mesma importância para o debate político que nós fazemos aqui. E por isso é que, perante uma imposição legal sem o aconselhável reforço de meios agora este ano, a solução poderá ser essa. Da nossa parte, damos abertura a isso.
Sr. Presidente, isto parece-me um pouco bizarro, para voltar a repetir a expressão. A UTAU, hoje, até esta lei, cumpria com um plano que tinha dois relatórios, um relatório de originalidade e um relatório de especialidade. Criou-se uma nova obrigação à UTAU, não se deu os meios necessários. E agora, a UTAU deixa de fazer uma das suas obrigações que já estava no seu plano. Isso para nós é completamente inaceitável, nem sequer entramos na discussão se o segundo relatório é mais importante ou é menos importante. Agora, se eles não têm recursos, não têm recursos para aquilo que foi agora atribuído, não é para aquilo que já tinham, que já faziam de antes. Quer dizer, não é agora, não temos recursos para fazer o segundo que sempre fizeram. Portanto, se ainda há falta de recursos, a falta de recursos é para as novas atribuições, não é para as atribuições que sempre cumpriram ao longo dos últimos anos. E, portanto, se há falta de recursos, é relativamente à novidade e não propriamente àquilo que sempre foi o papel que a UTAU cumpriu, e não faço qualquer juízo de valor ou de importância política entre o primeiro e o segundo relatório, que acho que, não, que também não é por aí. E, portanto, eu penso que a UTAU deve fazer os dois relatórios, o relatório inicial e o relatório de especialidade. Se não tem recursos para fazer a análise às propostas, tem que se reforçar esses recursos. E pode ir buscar a DGO, pode ir buscar, se a DGO diz que não, pode ir buscar outro lado. Também me parece um bocadinho estranho que se diga que só na DGO é que há pessoas com capacidade de analisar propostas. Bom, mas isso ficaria para uma outra discussão. Relativamente à questão da apresentação dos pedidos para análise de propostas, eu parece-me que nós podemos ajudar aqui a que os recursos sejam melhor utilizados. Não sei se o prazo tem que ser o último dia da apresentação de propostas.
Não tem
que ser. Pois, eu parece-me que, a partir do momento em que uma proposta entra no sistema, todos os partidos têm acesso a essa proposta. E o prazo pode ser definido a partir desse momento. Portanto, não tem que, não tem que ser no final, quer dizer, até pode ser 24 horas depois de aparecer a proposta. Aparece uma proposta no sistema, os partidos olham e vêm. Agora, esperar pelo fim complica muito essa questão dos recursos. Pronto. Há esse problema com quem só tem uma ou duas que pode querer aplicar. Pronto, é assim, eu não sei como é que isto se resolve. Agora, não vejo... Não ponho essa questão nesses termos. O tal cumpria com os dois relatórios. Tem uma nova atribuição, não tem os recursos para essa atribuição, não é para aquilo que já fazia.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Oh, Sr. Presidente, eu pus aqui na conversa informal quase que ficou esclarecida, não é? Não, ficou esclarecida que é, ok, há um debate sobre uma proposta e a pessoa pode pedir de imediato, mas nada, quer dizer, eu tenho receio de estar a comer a cota sem ter o conjunto das propostas todas em cima da mesa, sinceramente. E quanto mais baixo. Por isso é que só no final é que a pessoa se pode comprometer. Claro, estou a imaginar, as histórias do IVA, da eletricidade, quando passado nós propusemos, pois eu teria logo pedido no primeiro dia, na perspectiva que a divergência era tão grande, entre nós dizíamos que custava X e o Governo dizia que custava o dobro, quer dizer, pá, é o tal que diga quanto é que esta coisa vale. Mas eu não vou esgotar a cota dos primeiros dias e depois vêm as outras mais importantes. Que muitas vezes acontece, são metidas no último dia e depois, olha, paciência, fico...
Olha, para ver se ficou claro, quer dizer, é óbvio, isso aqui para mim parece-me razoável e claro, que é o tal sempre teve a responsabilidade de fazer os relatórios que estão em cima dele. E, portanto, ele sempre o fez, e eu sempre dei para mim que o faria nas melhores das capacidades que é o tal dispunha a cada momento. Portanto, o primeiro relatório não é controverso, porque o primeiro relatório não está sujeito a nenhuma outra pressão que não seja o conhecimento do Orçamento de Estado e elaborar o relatório. E, portanto, sobre isso... portanto, aí o tal só tem que... Só tem que fazer o melhor relatório possível. E, portanto, a partir daí, do ponto de vista da libertação dos recursos e da gestão dos recursos, o segundo momento já não está condicionado pelo primeiro. E, portanto, isso não pode ser... Sim, não está condicionado pelo primeiro, pelo menos da afetação dos recursos humanos. E, portanto, até se fez um bom relatório, se calhar já tem ali muita informação que lhe permita, de uma forma mais fácil, aferir algumas das coisas que vêm depois a seguir. No segundo momento, as propostas. É evidente que nós aprovamos a lei de enquadramento orçamental que dá aos partidos políticos, dentro de determinadas cotas, a possibilidade de poder que o tal se pronuncie sobre algumas dessas propostas. Eu acho que é um exercício interessante e, portanto, não me parece que seja o primeiro relatório que pudesse condicionar aqui a execução do segundo. O segundo pode ser condicionado por força, de facto, de um acréscimo, porque agora há a necessidade de se pronunciar em propostas em concreto, fazer cálculos sobre o impacto financeiro de algumas dessas propostas, mas, portanto, eu compreendo que possa haver alguma maior dificuldade. Nunca será justificada pela falta da primeira, portanto, por um trabalho relativamente ao primeiro. Mas também não entendo bem essa reação, digamos, quase que de recusa liminar, e como disse o deputado Eduardo Alves e bem, como se parece que só há gente capaz na DGO e, portanto, e que se não há possibilidade de requisitar uma pessoa, portanto, a própria UTAL também não está muito, não revela a sua direção, pelo menos, muito aberta a usar todo o potencial que possa ter de recrutamento, quando lhe é colocada e confrontada com a possibilidade de ter de uma requisição. E, portanto, dizendo que vem uma pessoa que não for... No fundo é, se não for aquela pessoa A e B e C, que nós já identificamos e que são aquelas, não queremos aqui mais ninguém. E eu não acredito que só haja as pessoas habilitadas para fazer estes trabalhos, aquelas duas ou três pessoas que a UTAL tem na mente, ou que o diretor da UTAL tem na mente, poderiam ser as adequadas. Com certeza que haverá na administração pública portuguesa gente habilitada, para além dessas que se intui que estão aqui trazidas como potencial de recrutamento. Portanto, eu acho que não faz muito sentido que a UTAL tenha uma atitude de recusa liminar de uma possibilidade de uma requisição.
Mais alguma? Tá. Estamos conversados sobre esta matéria. Será transmitido ao Sr. Coordenador da UTAL em conformidade à necessidade de manter a apresentação dos dois relatórios. Agora, já estou a antever o que é que vai acontecer relativamente àquela informação da impossibilidade de cumprimento dos estudos, porque dia 13 de novembro é o fim do prazo da entrega e temos as votações já no dia 20 de novembro, portanto... Um, dois, três dias úteis para proceder aos estudos que só um dia será a solicitação de informação. Portanto.
Se me permite, Sr. Presidente, era para sublinhar essa informação. A nova lei prevê que haja a invocação de não disponibilidade de recursos para não cumprir esta parte das análises. Portanto, nós podemos querer dobrar a realidade à nossa vontade, mas ela tem formas de resistir, e uma das formas de resistir é que não vai haver recursos daqui a um mês para a UTAL fazer as duas coisas, refiro-me ao segundo relatório ou às respostas às análises, com elevada probabilidade, elevadíssima probabilidade, e pode ter a ver com alguma má vontade da UTAL, mas tem sobretudo a ver com o número de horas existentes no dia. E, portanto, sendo que uma das coisas tem escapatória, que é a produção das respostas às análises solicitadas pelos partidos, e outra não tem, que é o segundo relatório. Portanto, a pergunta que eu faço, que é informal, mas é uma pergunta que é mais respeitadora da realidade, é se só podemos ter um, qual é que preferimos? Eu já dei a minha resposta. Eu prefiro ter as análises pedidas pelos partidos do que ter o segundo relatório. Eu sei e respeito e percebo o que estás a dizer, Eduardo, mas continuo a achar que se uma tem uma escapatória e não vai aparecer se não houver recursos, e não vão haver recursos, esqueçam, porque o processo de recrutamento, independentemente de haver 15 pessoas disponíveis hipercompetentes para fazer, não vai daqui até daqui a um mês, mês e meio, não vão aparecer nem estar a funcionar na UTAL, porque o funcionamento da administração pública é como nós sabemos que é. Portanto, a realidade vai ser esta. Ou se vai ter uma, ou se vai ter outra. E nesta besnaga, quando apertas, só há um sítio para sair, que é a recusa de responder às análises por indisponibilidade de recursos que a própria Lei de Orçamento Orçamental prevê como pretexto. Portanto, volto a dizer, se quisermos daqui não dobrar a realidade, mas ter, de facto, uma discussão de orçamento mais profunda... Portanto, se queremos ter a coisa mais útil para uma discussão profunda e rica do orçamento, para mim é a resposta às análises e devíamos dar feedback nesse sentido à Comissão. É só por isso. Pode ser excesso de pragmatismo da minha parte, mas quando se trata de discutir um orçamento, eu prefiro ter uma boa discussão do orçamento do que ter tudo by the book.
Senhores deputados, Eduardo Pacheco e Eduardo Alves. Okay.
Eu iria dizer o seguinte, que... Mas refletindo, até tocando aqui, perguntando ao Sr. Presidente quando é que costuma entrar o segundo relatório do UTAL, e sendo agora novamente pragmático, com aquilo que nós dissemos há 5 minutos atrás, o segundo relatório do UTAL costuma ser entregue antes da audição da especialidade do Sr. Ministro das Finanças. Concluímos todos nós, há 5 minutos atrás, que dificilmente nós fazemos algum pedido para ir analisar uma proposta antes dessa data, porque só quando entregarem as propostas todas é que fazemos a avaliação de conjunto. Portanto, acabamos de perceber que lhes iríamos proporcionar eram 10 dias de férias, porque em princípio não estávamos a pedir nenhum trabalho extra, estávamos a dispensá-lo fazer o trabalho de rotina que eles já estão habituados a fazer. Portanto, afinal, parece de acordo. Uma coisa diferente seria se nós tivéssemos disponibilidade para pedir, logo a partir do primeiro dia da especialidade, que propostas é que eles queriam que eles avaliassem. Eles dirão, não conseguimos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Okay. Mas se nós concluímos, sobretudo os partidos que têm poucos, e mesmo os que têm mais, dizem que querem fazer a avaliação de conjunto antes de fazer esse pedido, portanto, possivelmente só fazemos no último dia, então não há conflito. Não há conflito. Segunda nota. Portanto, o que nós podemos combinar novamente em termos de acordo, agora quase de cavalheiros, não é? E porque de facto isso não está estipulado, é que se o fim da entrega das propostas é na sexta-feira 13, nós, ou no fim de semana ou, na pior das hipóteses, na segunda-feira de manhã, sinalizamos logo quais são, para eles poderem começar a trabalhar. Aí, até começar as votações só começam na sexta. Mas também todos nós já fizemos N vezes que uma determinada proposta poder ser adiada à votação para mais tarde. E, portanto, isso na lógica tardia, de dar tempo ao tal. Se nós dissermos, olha, eu pedimos uma proposta que se calhar estava no guião de votações para se votar na sexta. Mas, visto que pedimos ao tal, e ao tal precisa de uma semana, vamos dizer, uma semana para fazer a análise, pedimos para que estas propostas sejam avaliadas, sejam votadas, perdão, lá mais à frente, porventura, até no último dia, dia 25, ou um dia simpático, para, nesse caso, dar ao tal tempo suficiente de fazer a avaliação antes de nós fazermos. Não, é o dia do meu aniversário.
25 de novembro, fica muito equívoco.
É essa... Reparei agora. Só por isso, não tinha conotação política. É dia 12.
Dia 12.
Entrega das propostas a 13. Que é sexta, ou sábado ou segunda de manhã, vá lá. Pronto, peço que já acabou.
Sr. Deputado Duarte Alves.
De facto, esta discussão acaba, agora com este argumento, acaba por ser um argumento forte, quer dizer, porque uma coisa de facto não vai conflituar com a outra. Não são sobreponíveis. Sim, mas não há forma de garantir que são pedidos antes, portanto, só. Eu ia intervir no pressuposto antigo.
ainda, que... Desculpe, sim, senhor. Não, obrigado.
Há
uma outra questão que eu penso que poderia ser relevante e uma aprendizagem do ano passado. Estamos aqui na lógica de perceber, por um lado temos mais um dia, que se Deus quiser vai ser, é uma boa ajuda. Não, são só 13. São só 13. Afinal, só odiamos 13 coisas para o último dia. Se nós só odiarmos 13 para o último dia,
Vamos ter 4 dias.
Claro. Não, mas isso já ganhamos. Mas era o seguinte, na reunião que está prevista da mesa de coordenadores do dia 19, que é aquela, por causa dos micro-guiões, aquela coisa normal, eu acho que podíamos aí tentar fazer ainda uma outra situação, que é o seguinte. No início do processo, os serviços preparam, e bem, não é uma crítica aos serviços, a crítica é depois a nós não reavaliarmos a situação. A divisão pelos números de dias. Ok. Que, por regra, tendo em conta os números de artigos, divide aquilo mais ou menos de forma proporcional, etc. Quer o acaso da vida, que depois, quando chegam as propostas de alteração, por acaso se concentram todas num determinado conjunto de artigos. E eu acho que nós devemos ter a liberdade, nessa reunião da mesa de coordenadores, de refazer essa primeira distribuição, antecipando alguma coisa. Ó, os guiões estão feitos, continuam a tirar do dossiê para o dossiê anterior. Porque qual é o problema? Quer dizer, voltamos, a informática faz aquilo que nós quisermos. Nós não somos escravos da informática. A informática diz, está naquele dia. Chuva ou faça sol, tem que ser naquele dia. Se os senhores fizerem uma direta, não há problema nenhum, tem que ser naquele dia, porque a informática diz que é naquele dia. Não. Nós somos... Às vezes acho que as pessoas se esquecem. Como se viu numa resposta da Plena sobre uma decisão de sexta-feira da Comissão de Inquérito. Mas agora não é para aqui chamado. Que, portanto, nós somos os detentores de um órgão de soberania e se nós chegarmos à conclusão, olha, afinal, no primeiro dia que nós poucas propostas existem, então vamos antecipar mais umas coisas do segundo dia para ali, de modo a aliviar o segundo dia que está completamente sobrecarregado. Porque, caso contrário, isso aconteceu, houve dias que nós saímos relativamente cedo, porque relativamente... Não, mas relativamente, porque aquilo andou depressa, não havia, o primeiro dia, e depois houve aqui dias que foram, sobretudo para os mesmos, não é? Porque depois às 9 da manhã cá estamos nós a fazer as avocações da véspera, com guiões de avocações para preencher, com intervenções para fazer, com 3 horas de sono, aqueles conseguiram ir à cama. Portanto, se nós pudermos antecipar, não é antecipar, pode não ser preciso, porque a distribuição de propostas até pode ser proporcional, mas só por mero acaso é que essa distribuição é proporcional. Pronto, isso é eu acho que aprendi isto do último ano. Uma outra nota, até falei o ano passado, sinceramente, com a doutora Ana Paula Bernardo, também do assunto que tinha a ver com o seguinte, não sei se os colegas sentiram isso. Quando nós estamos a preencher o guião e a acompanhar o orçamento, começamos no artigo 2, por regra, e vamos tentando por ali fora. O guião que nos é proporcionado só tem os artigos de votação em comissão. E nós dizemos, ups, onde é que lá está esta droga? E a DAPLEN não nos disponibilizava o guião, a não ser só na noite para o outro dia de manhã. Não sei se estás a perceber. Felizmente nunca tiveste que preencher estes guiões malucos, porque quem está a preenchê-los há um momento está a estar em doido. Sim. Não. Há artigos que vão diretamente... Estás a perceber? Há artigos que são diretamente votados em plenário porque... autarquias ou outros de endividamento, não sei, quer dizer, há uns que a lei diz que têm que ser votados em plenário. Ponto. E, portanto, nós chegamos ali ao artigo 70, passa diretamente para o 73. E eu fixei o artigo 71 e o guião do artigo 71 e 72. E a DAPLEN diz, eu só à noite, quando mando as avocações, é que mando esses. Deve ter sentido a mesma coisa. E, portanto, nós estamos depois a fazer aquilo à pressão, depois de acabar os trabalhos da comissão, para de manhã. Portanto, se era possível, independentemente de onde é que o assunto é apreciado, vamos dizer assim, os guiões terem todos disponibilizados ao mesmo tempo. Porque... Não sei se, o guião é logo disponibilizado, à mesma?
Eu sei que nós estamos sob pressão.
Porque as avocações, em princípio, a gente repete o sentido, é fácil de preencher. Agora, estes são novos artigos. Novos artigos com novas propostas de alteração que estão coladas, etc. E que só consegues preencher quando a DAPLEN nos distribui esse guião, que é com o das avocações, quando não tem nada a ver com as avocações. O último ano, é quando isto era maioria absoluta, ou a maioria da geringonça mandava, era fácil, porque a gente sabia qual era o resultado. Não, a gente sabia qual era o resultado, mas agora não sabe, portanto tem que ver tudo...
Outro tema, que é o tema dos mini-guiões ou micro-guiões, que eu acho que se deve manter, naturalmente, chamar a atenção da necessidade de que os micro-guiões sejam sobre propostas sobre o mesmo objeto, não é proposta da mesma área temática, porque isso no ano passado ainda houve, a proposta inicial ainda veio com essa diferença. Ou seja, não é propostas de ensino superior, saúde, não é isso. Portanto, é... Quando é sobre o mesmo objeto, para garantir que não há as tais ultrapassagens que conhecemos, não é? Portanto, o objetivo é quando se trata do mesmo objeto, haver um micro-guião. Depois, nós o ano passado acabámos por fazer isto, mas foi só a posteriori, que é, nós só podemos votar o micro-guião no último momento em que ele aparece no guião. Para haver a discussão... Mas temos que, ou seja, os micro-guiões podem ser logo à partida colocados no último dia. Em vez de no primeiro nós dizermos, este passa para... ficar já assente no primeiro dia, nós quando chegamos àquela proposta, isto vai ser só no terceiro dia. Porque está no micro-guião, porque a última proposta que aparece é do terceiro dia. E até ter isso em conta na divisão dos guiões, porque depois o terceiro dia prolonga sempre.
Se o Presidente permite, o que estava a dizer de parte do Duarte Alves faz todo sentido, mas é preciso ainda uma outra nota. Uma outra nota que vai neste sentido é alertar a mesa que também que essa matéria está no microguião e que só é discutida então no último dia. Porque senão a mesa do plenário, e eu estou à vontade, que normalmente estou na bancada nesta fase, não estou lá em cima, a mesa pega no primeiro, segundo artigo e vai por ali fora. E, portanto, se não for informada que a proposta 23, combinámos entre todos, que só é discutida no terceiro dia com a proposta 44 do outro partido, ela mete à discussão naquele primeiro dia.
E...
É isso, mas temos que alertar a mesa para esse efeito, porque senão o que acontece... Não, mas para também discussão, porque senão, se não temos novamente as pessoas a discutirem a mesma coisa duas vezes, porque eu não sei se está... Imagina, o deputado do PS, o PCP, que tem a proposta 23, é logo dada a palavra no primeiro dia. O deputado do PSD, que tem uma proposta sobre a mesma matéria, pelos números diz, eu só falo no segundo dia, não está sequer ali no plenário daquele momento. E depois, quando vou-lhe dar a palavra, alguém diz, e bem, mas ontem já falámos sobre o assunto. E estamos novamente, se queremos é concentrar a votação e concentrar o debate. Para que haja dialética, dizer, vamos supor que é sobre a ADSE. Não é? Uns querem baixar o valor da ADSE para 1%, outros querem para 1,5%, outros querem para 2%. Faz sentido que o debate também ocorra em simultâneo e que não, que cada um não, quando apresentou a sua proposta, mesmo que só vote depois em mais tarde. Fazia sentido que as pessoas falassem todas ao mesmo tempo. Porque... Não, porque aconteceu isto, este último. Mas a discussão faz também, são as pessoas... Não, se nós identificamos os micro-guiões, passamos logo essa informação para a dar pleno. Pronto, é isso. E temos que calhar, eu posso também falar com o Dr. Vasco, agora para outra vertente, para dizer, olha, tenha isso em atenção para retirar, não dar à mesa esses artigos para discutir naquele dia, por exemplo. Neste dia, por isso é que estás a imaginar, se a gente tivesse aqui dividido proporcionalmente, depois tens os micro-regiões todos no último. Claro. Vamos, no dia 10, podemos ter que fazer aquilo ali. Já estamos cansados, ainda não começamos. Não, ao Sr. Presidente, há duas notas. Eu faço aqui um apelo, que de facto vocês se entendam, que para que o número de propostas assim diminua drasticamente, que isso facilitava a vida a todos os deputados.